Cuidados na ajuda ao necessitado. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. A igreja é sempre vista como um lugar onde há alento, ajuda, abrigo, socorro para aqueles que estão em apuros, que é aqueles que estão necessitados. Convém que seja assim, sim. Após a Primavera Árabe, muitos cristãos foram socorrer pessoas na rua que os próprios amigos e vizinhos muçulmanos não fizeram. Eles acharam pessoas pela rua, feridos, quase morrendo, e levaram e deram abrigo a eles. Tanto que sabe-se hoje que em certos lugares do Oriente Médio há um verdadeiro avivamento de evangelismo entre muçulmanos. Foram os cristãos que cuidavam das viúvas e dos órfãos na época dos Atos dos Apóstolos, algo que os romanos e o povo do Velho Mundo não fazia. Simplesmente viúvas foram ou relegados à prostituição, se não tivessem filhos que cuidassem deles, ou eles morriam. Elas morriam, aliás. E a igreja foi a primeira a fazer isso, a cuidar dos órfãos. Os romanos, que não queriam filhas, queriam filhos como prioridade, se tivessem filhas em demasia, assim que nascia, levavam para um campo aberto e deixavam morrer ao léu as filhas. Os cristãos iam atrás, socorriam essas crianças, criavam essas crianças e salvavam as suas vidas, né? Então, foram os cristãos que apoiaram os membros de parlamento que acabaram com o tráfico de escravos na Inglaterra, a história do Wilberforce, né? que foi o parlamentar, ele não foi um pastor, foi um parlamentar, mas ele tinha toda uma rede de líderes cristãos que apoiavam ele para tentar acabar com a escravatura, não é? Foram os cristãos que ajudaram a lançar missões de alívio social em lugares mais extremos do mundo, mais longe do mundo. Muitos desses campos de refugiados que acontecem, esses socorros que são dados aos povos, vêm de origem da igreja, não é? Agora, a nível da igreja local, sabendo desta compaixão, sabendo deste espírito compassivo da igreja, há gente que toma vantagem, tira vantagem disto. Há aproveitadores e você tem que ter cuidado. Eu fui descobrir isso muito cedo, quando fui plantar minha primeira igreja na Rua Dias da Cruz, no Meier, né? Quase na esquina com a Rua Maranhão, uma lojinha de frente para a rua. Me lembro que um dia chegou para mim um homem humilde. Pastor, estou em apuros. Ah, sim, não, porque eu vim lá do norte e para comer eu tive que botar minhas ferramentas no prego. Eu não posso trabalhar. Só para comer eu tinha que botar minhas ferramentas no prego. Eu estava precisando de ajuda. Eu preciso que me deem dinheiro para tirar do prego para eu possa trabalhar. E eu pensei, bom, é um pedido nobre, né? Para um homem trabalhar, digno trabalhador do seu salário. E eu, um pastor nécio, um pastor iniciante e tal, eu dei dinheiro para ele. E ele desapareceu. Nunca mais vi ele. Até que, meses depois, eu passei e estava lá no botequim tomando umas e outras. E eu vi que ele já era um habituê das igrejas, especialmente de igrejas novas. Uma das nossas igrejas... Essa história engraçada, né? Que um pastor muito intenso, muito amável... Alguém chegou e disse, eu tenho que enterrar minha mãe, eu preciso de ajuda para enterrar minha mãe, não tenho dinheiro nem para pagar, não é, o caixão e tal. E o pastor não só deu dinheiro para ele, disse, vai lá, toma esse dinheiro, vai enterrar sua mãe. Quando é que vai ser? Vai ser amanhã, na capela, não sei quantas. O pastor levou a igreja inteira. Levou a igreja inteira para ser solidário, para mostrar amor, para abrigar e tal. Todo mundo chegou lá. Onde estava o defunto? Não estava. Não tinha morrido ninguém, pelo menos, não parente, não era a mãe desse aproveitador, né? E quantas igrejas já não passaram por isso? Não é? Essa história de, estou aqui no Rio, eu vim tentar a sorte, mas agora eu tenho que voltar para minha terra, preciso de uma passagem de ônibus. Tá bom. Mas como é que a gente ajuda? Podemos ajudar? Eu acho que podemos ajudar. Mas nós temos que ter sabedoria ao fazer isso. Tem que ter uma certa triagem, tem que ter, tomar certa cautela. Primeiro, não deve ser o pastor novinho que trata disto. Deve ser alguém que já tem uma certa vivência, tem uma sacação de situações, né? Alguém que já tenha dado umas voltas no quarteirão e sabe com quantos paus se faz uma canoa. Estou usando essas metáforas, mas você sabe do que eu estou falando. Alguém que já tem vivência, alguém da região que já, né, sabe quem é quem, e quando a pessoa vem, a pessoa já olha. Porque tem gente que Deus coloca do nosso lado que tem muito mais Simon Cole do que a gente. Tem uma visão, tem um olhar, assim, pode ser, de repente, nós temos na nossa igreja, desde advogados criminais e outros que já têm, assim, já sabem, já conhecem o território, por assim dizer. Ou alguém com mais idade que já sabe, já tem, assim, sente o faro de um aproveitador, né? E quando ajuda... Diz, tá bom, vamos lá no terminal, eu vou comprar a passagem para você. A pessoa, não precisa dar esse trabalho todo, é só me dar um X que eu mesmo vou comprar. Aí você tem que abrir o olho e dizer, não é bem assim, né? Aí tem coisa. Então, quando você oferece, ir lá. Ou de repente a pessoa, tô com fome. Tá bom, então vou te levar no supermercado, tem alguém que está disposto a ir no supermercado e comprar um quilo de arroz, feijão, tal, sei lá. E a pessoa, não, precisa, sabe como é e tal. Então, gente, temos que ser compassivos. É claro que temos de ser compassivos. Isso é importante, não é? Mas nós também temos que ter responsabilidade e visão. Agora, alguns cuidados. Primeiro, como já falei, tem que ter alguém que não seja o pastor. Que tem, a não ser que você seja um pastor já com uma certa idade e você já passou por isso, né? Como eu, já passamos por isso, né? Mas se você é novo, tem que ter alguém mais velho, alguém mais vivido para fazer essa triagem. Segundo, nunca atenda alguém logo após pregar no seu culto. Por quê? Porque depois da pregação, você está exposto, você está cansado, você está fragilizado e qualquer coisa que vem com uma carga emocional em cima de você muito grande. Depois de você fazer seu culto, cumprimentar todo mundo, abençoar, se você ora pelos enfermos, seja o que for, fuja, vai para casa deitar, vai almoçar com sua família ou vai jantar com a sua família, mas não fique depois do culto. Geralmente essas pessoas esperam até a porta quase fechar, todo mundo já foi embora e antes do pastor sair da igreja, alguém diz, ah, pastor, estava esperando para falar contigo. Nunca fique sozinho, exposto a essas situações. Tenha alguém sempre contigo até o fim. Dica simples. Mas pode poupar um mundo de inconvenientes, não só inconveniências, mas também pode poupar a igreja de lançar pérolas aos porcos e de ser levado na conversa por aproveitadores. E olhe, existem, estão aí, é uma tropa que existe e anda por aí procurando igrejas compassivas para poderem ganhar mais um pouquinho, ganhar por fora alguma coisa e podem até ter necessidade, mas olha, temos que ajudar com responsabilidade, porque afinal de contas estamos lidando com algo que é espiritual também, as nossas finanças e as finanças da igreja, certamente. Bom, eu volto toda segunda e quinta com mais uma edição do Café Espiritual. Eu sou o Walter McAllister, bispo primaz da Igreja Cristã Nova Vida, e ofereço mais uma vez o meu e-mail, caso você queira fazer algum contato comigo, ou pode entrar na página, minha página do Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Caso você queira amizade, por favor, se identifique como pastor ou como seminarista, para eu não ter que pesquisar todos os seus comentários e descobrir, alguém te chamou de pastor, então agora eu sei que pastor. Identifique-se, coloque uma foto aí com você no púlpito, alguma coisa, para eu saber que estamos lidando com seminaristas ou pastores, pois eu estou fazendo esse programa para vocês. O e-mail, quase esqueci, podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no E, @gmail.com. Pois é, até poder falar novamente, me despeço desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.